Revista Justiça Entrevista.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania registrou um aumento de 150% nas denúncias e violações dos direitos das pessoas com deficiência no terceiro trimestre de 2023, totalizando assim 51.734 denúncias. No período, houve um total de 383.944 denúncias relacionadas a grupos vulneráveis. Os estados com maior número de denúncias foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. As principais categorias de denúncia incluem riscos à saúde, maus tratos, negligência, falta de assistência social, além de violações de direitos civis e políticos. Vamos conversar sobre isso agora com o professor de Direitos Humanos, escritor jurídico, advogado, Frederico Afonso. Professor, bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Sérgio, bom dia aos ouvintes. É um prazer retomar aqui ao nosso bate-papo.
Professor, como o senhor recebeu esses números que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania divulgou?
Eu o enxergo inicialmente como a teoria do meio copo, meio cheio e meio vazio. Digo isso porque fico contente de ver que as pessoas estão denunciando, porque é por meio da denúncia que irão investigar, que irão tomar medidas para uma prevenção. Quando você não denuncia, as autoridades não tomam conhecimento. Por outro lado, o aumento é muito exponencial, né? Os maldosos dizem que estatística é a arte de mentir com os números. Números nos convencem. Será que, de fato, aumentaram apenas as notificações ou aumentaram, de fato, as violações? Ou seja, tais violações num passado recente, não fazendo apenas uma comparação como fez no trimestre passado, mas esses números, voltando talvez alguns anos, eles aumentaram de fato ou as pessoas tomaram coragem ou ampliaram os mecanismos para que se fizessem aí as formalizações das denúncias, né? Eu enxergo desta forma, mas a categoria de pessoas com deficiência, ela é equivocadamente em solo brasileiro relacionada apenas ao cadeirante, talvez pelo símbolo universal ali do cadeirante, que não é o símbolo universal da pessoa com deficiência, eleva a muitas violações que as pessoas muitas vezes nem sabem que são violações. Por exemplo, Sérgio, as pessoas ficam ali voltadas a violações administrativas. Estou estacionando numa vaga destinada a pessoa com deficiência no centro de compras ou na via pública, quando a gente tem, por exemplo, aspectos criminais na própria lei brasileira de inclusão, né, o estatuto da pessoa com deficiência, e tem questões criminais aí com pena que chega até reclusão de 5 anos, por exemplo, você discriminar uma pessoa em razão da sua deficiência. A lei do espectro autista o equipara a pessoa com deficiência na forma legal. Então, o autista é uma pessoa com deficiência. Uma escola, por exemplo, segrega, muito comum isso, certo? Uma escola segrega em razão da sua deficiência. Isso é uma, claro, vai ser apurado, autoridade policial, inquérito policial, mas isso é um crime também, que é muito mais grave do que você simplesmente praticar uma violação, uma infração de trânsito. Então você tem hoje muita questão ainda a ser ensinada. Eu falo que falta muita prática de cidadania para que as pessoas possam de fato deixar de fazer tal violação, que muitas vezes nem sabem que se trata de uma violação.
Exatamente, esta falta de conhecimento, até o senhor deu um bom exemplo, né? Nós vemos o cadeirante, opa, sabemos, visualmente está ali o sinal dado, né? Vemos um deficiente visual com a sua bengala, mas e aquelas deficiências não visíveis? Temos, por exemplo, o cordão de girassol para as pessoas com, não só com autismo, né, professor?
Não, você tem déficit de atenção, você tem síndrome de Down, você tem uma série de outras patologias que são equiparadas a pessoas com deficiência. E esse conceito conceito ele amplia muito quando você vai para um conceito de DETRAN, de Departamento Estadual de Trânsito. Porque o que acontece? Você acaba vendo lá uma pessoa saindo do veículo sem o cordão do girassol, sem o cordão que faz aquele símbolo tendente ao infinito, símbolo do autismo, mas você vê lá uma pessoa, vou chamar aqui entre aspas, né? Normal, visualmente, sem nenhuma deficiência. Aí ela vai lá, coloca o cartão de estacionamento sobre o painel do veículo, identificando-o como autorizado a estacionar ali, e a pessoa fica vendo de fora incrédula, porque há um símbolo gravado no chão que não condiz com a realidade daquele que saiu andando. Muitos até discutem que estas vagas destinadas a pessoas com deficiência, cujo símbolo é de cadeirante, deveria ser destinado apenas aos cadeirantes, porque ela já é maior para o espaçamento da saída. Sim. Da cadeira de rodas. Então é algo que talvez seja revisto, né? Ampliou-se muito essa condição do conceito de pessoa com deficiência. Aqui no estado de São Paulo, no governo passado, na legislatura passada, o governador editou um decreto, e eu escrevi um artigo sobre isso, foi publicado um livro, e eu critiquei, porque ele criou uma subcategoria de pessoa com deficiência.
Como assim?
No decreto, ele falou que havia o deficiente mais gravoso e o deficiente menos gravoso. Por exemplo, em algumas cidades, eu já volto até a falar desse decreto, em algumas cidades, eles têm leis municipais que criam a prevalência dentro do estatuto do idoso. Então, por exemplo, eu vi isso nesse final de semana em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Numa determinada loja de departamento havia um aviso, assim, conforme lei municipal tal, a prevalência ao idoso será dado maior se ele for maior de 80 anos. Então eu crio a prevalência da prevalência, ou seja, eu tenho o idoso na forma do estatuto da pessoa idosa acima de 60 anos e eu tenho uma lei municipal que tenta dar a prevalência da prevalência. Aqui no estado de São Paulo foi criado isso, essa subcategoria, eu chamo assim, de uma forma muito ruim, para evitar o acesso a algumas imunidades tributárias, como, por exemplo, ICMS e IPVA, na aquisição, portanto, de veículos automotores, né? Então, determinado tipo de deficiência, isso foi derrubado depois judicialmente, determinado tipo de deficiência não seria alcançada tal benefício, só deficiência mais grave, que era ao arrepio do que traz as três legislações. Nós temos três legislações a respeito. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, então, portanto, uma lei nossa, brasileira, chamada também de Estatuto Brasileiro da Inclusão. Nós temos a Convenção Internacional de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, chamada Convenção de Nova York de 2007, que é uma norma hierarquicamente, inclusive, superior à nossa legislação, ou seja, esta norma foi, inclusive, a primeira norma com incorporação às emendas constitucionais, uma regra nova criada em dezembro de 2004, que possibilitou isso. E nós já tínhamos antes a Convenção Interamericana também das pessoas, aí o título é ruim, mas a gente falava assim até nós nos adaptarmos, então é o Estatuto, a Convenção Interamericana das Pessoas Portadoras de Deficiência, isso foi considerado estereotipado depois e não se usa, a nossa própria Constituição de 88 usa. Então nós temos três legislações que jamais vão se anular, são legislações que somam, que se concatenam na maior forma de proteção. Então o alcance é muito grande, porque pode ser uma deficiência não permanente, mas de longa duração, de longo prazo, né? Diferentemente da pessoa com espectro autista, que até o momento não existe na medicina ou na psicologia uma cura, então sempre será autista, o deficiente ele poderá, sim, deixar de ser deficiente paciente em algum momento com algum tipo de tratamento,
professor,
que ele faça, por exemplo, uma própria fisioterapia. E isso ampliou muito, aí você vai para uma questão tributária, né? Ampliou muito o alcance das chamadas pessoas com deficiência, a ponto de o governo então se achar no direito de criar essa subcategoria e limitar o acesso de determinadas pessoas. Então, é a própria violação feita pelo próprio ente federativo, né? Eu falo,
professor,
sempre nas aulas que o maior violador de direitos humanos no mundo é o poder público, na maioria das vezes na forma omissiva, né? Aquilo que ele deveria fazer e não o faz. Mas os dados servem sempre para a gente refletir, como estamos fazendo agora. Então é uma excelente oportunidade para as pessoas ouvirem, entenderem, talvez buscarem mais informações, né? Porque
professor Frederico Afonso, até nesse ponto que o senhor está falando, né, sobre quem viola mais o próprio Estado, mas quais outras violações que chamam a atenção nesses números divulgados pelo Ministério?
Então, eu vejo, por exemplo, a violação da falta de acessibilidade, não só aí ao cadeirante. Quando você envolve políticas públicas que, na sua maioria, são municipais, envolve, por exemplo, que é uma questão muito difícil num primeiro momento, o município é pequeno, tem uma arrecadação pequena e a sua sede de governo é num prédio histórico, que não tem rampa, que não tem elevador, que tem escadas, como eram as casas, principalmente no século passado, e você tem um prédio público. Então, o que que acontece? Estou te falando isso por um caso concreto que eu conheço. O poder público teve que mudar toda a sua estrutura e as suas secretarias que ali também atendiam para um galpão linear que possibilitasse, então, a acessibilidade para todo mundo, né? Há sempre esse contraponto aparente entre um prédio histórico e tombado com a devida acessibilidade. As políticas públicas municipais é as que devem ser as precursoras da inclusão, né? Então, a violação que eu digo é justamente não propiciar uma escola pública, por exemplo, que não providencia o acompanhante terapêutico da pessoa deficiente autista, que é uma lei federal que determina. Então, você tem a falha do ente em não propiciar, você tem a falha do ente em não fiscalizar. A quantidade de escolas que negam matrícula a pessoas autistas, pela condição de autista que vai onerar a sua folha, e a escola particular é business. Então, o que acontece? Quem fiscaliza? Não adianta eu também trazer normas e mais normas, e eu ter a dificuldade de fiscalizar essas normas. Eu vou muito aí para uma obra clássica que tem, que chama Inutilidade, a Vida do Direito e a Inutilidade das Leis. Não adianta eu trazer também uma ampla legislação se eu não consigo acompanhá-la e fiscalizá-la. Então, eu vejo que ainda é um assunto muito incipiente. Eu vejo que é um assunto que a gente está em ampla construção. Aquele que não faz a inclusão, ele está excluso, não é aquele que deveria ser incluso. A maior exclusão é daquele que deveria fazer a inclusão. A minoria e o vulnerável, eles já estão nesses grupos especiais porque precisam de ações afirmativas nesse sentido. Então, o poder público é aquele que tem que dar o exemplo. Se ele não tem condição orçamentária, que ele busque parcerias para tal, né? A gente não pode jogar tudo na conta da administração pública, tudo na conta do poder público. O poder público, ele tem uma velocidade um pouco mais reduzida do que os entes particulares por uma própria legislação que o protege por transparência, por impessoalidade, por eficiência. Então, o poder público aí não tem dotação orçamentária, que é uma realidade das cidades pequenas. Ele não consegue suportar. E o deficiente não escolhe esta cidade ou aquela. Às vezes tem uma cidade que você tem uma quantidade maior de pessoas com deficiência, por exemplo, por uma questão climática favorável, foram buscar aquela cidade, pessoas idosas, Então, ele tem que buscar um suporte externo de parceria para poder justamente trazer o aspecto de cidadania e dignidade para estas pessoas.
Cidadania e dignidade, professor, que é necessária e é importante, então, as denúncias continuarem sendo feitas.
Cidadania e dignidade da pessoa humana, dois dos cinco fundamentos da República Federativa do Brasil, obrigatórias em todas as relações existentes em solo brasileiro. O DISC Direitos Humanos, o DISC 100, serve para isso, tem que denunciar, tem que apontar. Não adianta, aqui não é uma admoestação da minha parte, mas não adianta simplesmente postar a situação, né, como que de forma automática aquilo saísse da rede social A, B ou C e já fosse transmitida lá para o portal formal do poder público que assim o controla. Tem que pegar e tem que fazer a denúncia, se possível com foto, se possível com registro mais formal, de endereço, de detalhes, para que o poder público possa deflagrar aí as suas providências.
Conversamos com o professor Frederico Afonso, professor de Direitos Humanos, escritor jurídico, advogado, comentando conosco dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério registrou um aumento de 150% nas denúncias de violações dos direitos das pessoas com deficiência nesse terceiro trimestre de 2023 e a importância do Disque 100 para essas denúncias. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça mais uma vez. Até a próxima. Um abraço.
Um abraço. Obrigado.